UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E agora no Noite Ilustrada, como de costume, é hora de entrevista. Bom, na semana passada eu conversei com o ex-diretor de programação e produção da Rede Minas, o Luciano Alckmin, para entender as principais dificuldades enfrentadas pelas televisões públicas aqui no Brasil e assessor sobre a situação da Rede Minas atualmente. Bom, e para conhecer um outro contexto das TVs públicas aqui no Brasil e fazer uma discussão diferente, eu vou conversar agora com a coordenadora da TV UFMG, que é uma televisão universitária, né, um canal universitário, a Bia Starling. Boa noite, Bia, seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Boa noite, Ana Paula, boa noite, ouvintes. É um prazer estar falando para a Rádio UFMG Educativa.
Bom, Bia, para iniciar nossa conversa, a Rede Minas ela é considerada a única televisão pública do Estado, né? Uhum. Por que a TV UFMG ela não se encaixa nessa categoria?
Não, na verdade, não é que ela não se encaixa nessa categoria. Na verdade, a TV UFMG, ela existe desde 1999, quando foi criado o Canal Universitário de Belo Horizonte.
Uhum.
E ele atende a lei federal, eu até anotei aqui para não falar errado, né, porque eu fiquei um pouco preocupada, uhum. Número 8977, de 1995, que ela dispõe sobre o serviço de TV a cabo no país. Mas a TV UFMG, ela ainda é regulamentada pela Lei 11.656, de 2008, que dispõe sobre o serviço de radiodifusão das instituições federais de ensino superior, que são as IFES. Então, a gente tem sim um caráter político, um caráter público, que nos difere das outras TVs universitárias aqui de Belo Horizonte. O que acontece, eu acho que é mais ou menos a natureza, né? A natureza das TVs universitárias, porque a gente, num primeiro momento, a gente está ligado diretamente ao MEC, a questão da educação. E aí, por exemplo, a Rede Minas, ela está ligada diretamente ao Estado, de outras leis que regulamentam. Mas a gente já tem esse caráter, sim, até pela nossa origem,
sim.
E que nos difere. Mas cada TV universitária no país entra de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, porque no nosso caso, igual eu te falei, de duas leis, uma da TV a cabo e a outra da Rede IFES, porque a TV UFMG, dentro do canal universitário de Belo Horizonte, ele é um canal da TV a cabo. Ele não é um canal aberto, o que às vezes nos gera alguns problemas, mas também criam outras possibilidades para a gente.
Uhum. Bom, e a TV UFMG, assim, como um canal universitário, qual que é o papel dela?
Bom, eu acho que, assim, que o papel, a gente tem, assim, dois tipos de papéis, assim, que são os mais importantes. Um é a formação mesmo do estudante. Então, a gente tem esse caráter de formar um estudante para o mercado de trabalho, ensinar como é fazer uma TV, como é encontrar uma pauta, como é uma apresentação, toda essa questão que ela é importante mesmo como formação complementar dos estudantes. Que a TV UFMG não está exclusivamente com os estudantes da UFMG. O nosso programa de estágio ele é aberto. Por outro lado, a gente também tem que dar essa oportunidade da divulgação de acontecimentos, tanto científicos quanto acadêmicos, da universidade, que responde ao lugar onde nós pertencemos. E eu acho que o terceiro ponto, deixa eu falar de dois, mas tentando completar, o terceiro ponto importante é mesmo a discussão do que é feito numa TV e como que a gente faz essa discussão. Na criação de novos formatos, novos programas, ou mesmo dentro de um mesmo tema, de uma situação que ela é recorrente, de um problema dentro da cidade, da gente encontrar as questões que debatem mesmo a cidade, Belo Horizonte, que debatem os temas universitários, mas com outro olhar. Seja um outro olhar de entrevistados diferenciados, seja na forma como que a gente consegue divulgar, seja o tempo, às vezes é simplesmente o tempo que a gente dá para o entrevistado, ou quando a gente consegue criar um ambiente favorável para que todo mundo possa ficar tranquilo, de entender o que está acontecendo, tendo mais profundidade e dando voz a quem precisa. Então, isso dentro da temática. Mas muitas vezes a gente busca também os novos formatos, que é a grande dificuldade hoje de fazer. Uhum. Que é o que todo mundo busca, que precisa tempo fazer esses diferentes programas de domingo, de feriado, de N razões, assim, também na web, é para tentar encontrar esse formato novo. que é o grande chave, que todo mundo está correndo atrás para ver se encontrar algo diferente para fazer.
Sim, e assim, pensando não só na TV UFMG, mas nas TVs universitárias como um todo, no final das contas, você acha que elas conseguem cumprir esse papel, tanto o papel de formação complementar, né, para os estudantes na produção do dia a dia ali da televisão, mas como no conteúdo que é comunicado para o público, você acha que consegue cumprir esse papel?
Sim, eu acho que esse é o grande desafio. Mas esse é o grande desafio da própria TV pública. Eu acho que não é só de uma TV universitária. O que eu percebo da questão da formação dos estudantes, eu posso afirmar com, sim, com muita certeza e clareza que sim, nós conseguimos sim. Na TV UFMG, já passaram cerca de, acho que a gente até outro dia tentou fazer essa conta, de 1.000 estudantes, e todos eles, assim, conseguiram, assim, ter uma noção do que é TV. E hoje a gente encontra no mercado, tanto de Belo Horizonte, nas grandes emissoras, e até fora, a gente tem hoje uma ex-estagiária que está lá em Tóquio, sendo correspondente internacional, que passou pela TV UFMG. Então a gente percebe esse ganho sim. Agora, na hora que a gente vai pensar essa questão do conteúdo, ela é muito complicada, porque a gente tenta, ao mesmo tempo que está ensinando, que dá a brecha para o estudante poder errar, poder aprender, a gente tem que informar. Então, muitas vezes, a informação não passa completa, a gente não consegue fazer todo esse diferencial.
Uhum.
Mas a rotina, eu que tenho experiência, que trabalho em TVs comerciais, em TVs abertas, eu vejo que sim, é diferente. Eu fico tranquila de saber que o que a gente desenvolve na TV universitária, não só na TV UFMG, mas nas outras TVs universitárias de Belo Horizonte, é que a gente consegue, às vezes, criar esse outro olhar, cutucar o estudante para ele perceber que, ao mesmo tempo que ele está aprendendo como se faz, ele pode fazer diferente. E que é isso que o mercado busca. Porque o repórter, se não repórter, que sai me entrevistar, fechar um texto, gravar uma passagem, isso a própria TV comercial, ela consegue ensinar. Ela vai demorar mais tempo, ela não tem tanta paciência, ela não dá, assim, tanta chance de erro. Se a pessoa errar uma, duas vezes, talvez ela não continue naquele lugar. Então, ela precisa realmente, assim, errar menos. Então, só que, ao mesmo tempo, a gente consegue mostrar que, olha, é assim que faz, é assim que é exigido. Mas qual o olhar que você pode mostrar? Aonde que está ali que você pode desenvolver? E eu percebo, né, quando você me pergunta, será que a gente consegue? Eu não vou afirmar que a gente consegue isso todo dia. Todo dia seria, assim, nossa, utopia, e eu estaria extremamente feliz. Mas quando eu vejo que a gente ganha prêmios nacionais e estaduais e às vezes locais, concorrendo com essas TVs universitárias, TVs comerciais, eu tenho certeza que o nosso trabalho é bem desenvolvido. Porque a gente já ganhou alguns prêmios que quando a gente concorre, não é com outra TV universitária, é com as grandes mesmo, é com Globo, Record, Rede Minas, porque a Rede Minas tem até uma estrutura, uma verba, pelo menos tinha até então, agora a gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro dela. Uma verba muito maior, uma estrutura muito maior do que uma TV universitária, e a gente conseguir ganhar com estudantes, com a verba que a gente tem, a estrutura que a gente tem, eu fico tranquila de saber que nós estamos assim, no caminho certo. Às vezes a gente não consegue fazer o tanto que a gente gostaria, uhum, mas a gente vai caminhando e tentando chegar lá para poder equalizar isso sempre.
Bom, agora são 8 horas e 42 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu estou conversando ao vivo com a coordenadora da TV UFMG, a Bia Stalin. Bia, a TV UFMG ela divide a programação da televisão universitária com outras universidades daqui de BH, né? Como que é essa divisão? Como que é, o espaço da TV universitária na grade grade televisiva? Como é que é essa divisão?
Então, esse é um dos grandes desafios, assim, que eu acredito que seja, assim, voltando no tema nosso da TV pública, que é isso, assim, para a gente poder se manter, é a questão mesmo do financiamento, né? Assim, eu acho que tem a questão da gestão, da legitimação, da autonomia, né, da distribuição, às vezes, mas essa questão do financiamento e da programação são os dois grandes desafios que a gente enfrenta. Por que eu estou, né, comentando esse assunto?
Uhum.
Porque essa questão do financiamento é que difere diretamente do que a gente faz. A gente sabe que hoje, quando se pensa em comunicação, o gasto é muito grande. Fazer TV é muito caro, porque enquanto assim, outros veículos de comunicação, às vezes, são repórteres, vai em um local e faz a matéria, um fotógrafo vai lá, consegue pegar o momento exato e depois desenvolver, botar no site. Né, às vezes na rádio é um pouco mais tranquilo, a gente consegue fazer algumas outras coisas. Para a TV, a equipe mínima são 3 pessoas. O equipamento é muito mais caro. E isso tem um peso muito grande. Quando a gente pensa nas TVs universitárias, esse peso ele fica maior. Porque a gente sabe que no primeiro momento de crise, qualquer coisa que acontece, as pessoas diretamente vão cortar na comunicação. Ao mesmo tempo que exigem da comunicação as soluções para encontrar, para passar por esses momentos de crise, a gente sabe que a gente está sempre com a faca no pescoço. Então, justificar esse grande gasto, ele é muito difícil. Então, esse desafio desse financiamento vai diretamente na nossa programação, porque se a gente conseguisse, assim, ter uma verba destinada e equalizada com a nossa necessidade, seria perfeito. Aí, hoje, como que funciona? O Canal Universitário de Belo Horizonte tem quatro parceiros, somos quatro integrantes. É a UEMG, a UniBH, a PUC Minas e a TV UFMG. Uhum. A UEMG, ela faz parte do conselho, o conselho gestor, mas ela não tem uma produção ainda efetiva. Uhum. Então, como ela não tem uma produção, ela não participa, mas ela faz parte do canal universitário.
Sim.
Então, a UniBH, ela tem uma produção, a PUC e a TV UFMG. Então, a gente tem esse conselho, que a gente se reúne frequentemente, e aí a gente divide esse canal universitário. É uma briga entre irmãos, assim, todo mundo
briga
quer
por
os horários.
Espaço, né?
É, não é fácil, gente, todo mundo quer os horários, mas é engraçado que ao mesmo tempo hoje, né, nas últimas gestões que nós estamos encaminhando com as outras universidades, está muito tranquilo e muito saudável essa disputa, porque os objetivos são muito diferentes. Por isso que eu comecei a falar dessa questão do financiamento. Quando a gente percebe entre as universidades particulares, o objetivo deles é um pouquinho diferente do nosso, como uma TV de uma universidade federal. E aí, com isso, a gente acaba encontrando nichos diferentes de público.
Pois era isso que eu ia te perguntar. Existe, então, uma convergência de conteúdo produzido nessas universidades, né? Exatamente por conta desses objetivos que se diferenciam.
É, às vezes a gente esbarra nos mesmos temas. Uhum. Às vezes, assim, o grande desafio nosso é a questão da repetição, né? De o mesmo programa passar mais de uma vez, assim. E, às vezes, o mesmo tema você consegue ver numa matéria da PUC, numa matéria da TV UFMG, numa matéria da UniBH.
Mas também que é o que acontece entre emissoras, né, diferentes.
Exatamente. É porque quando as pessoas percebem isso tudo dentro de um canal só, elas às vezes acham isso um pouco estranho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o nosso modo de fazer, ele é diferenciado. É outro tempo. Esse tempo mesmo de você poder assistir de um outro olhar. E é legal ver isso. Poxa, a gente fez uma matéria desse jeito, mas a outra fez aquele outro jeito. E muitas vezes a gente se ajuda, se reúne, e juntos a gente consegue fazer algumas coberturas especiais, que é muito interessante, por exemplo, na época das eleições, a gente consegue fazer uma coisa bem coordenada, a gente se reúne, cada equipe de cada emissora vai para um lugar, consegue pegar uma parte da cobertura, a gente consegue pegar o dia inteiro. Então é muito bacana, a gente tenta lidar com essa questão da horizontalidade. Então, assim, não existe uma cabeça de rede, não tem uma das TVs que manda nas outras duas.
Uhum,
nós três juntos nos reunimos, discutimos os temas e os projetos e os problemas e vamos dando encaminhamento. Então, é uma gestão compartilhada e tentando sempre manter essa individualidade e essa característica de cada uma.
Sim. E, Bia, é uma TV universitária por estado? Como que funciona isso?
Então, a coisa ela é um pouco confusa. Ela não tem uma TV universitária por estado. É porque, assim, a legislação, ela acho que foi... Aí eu não tenho certeza exatamente, assim, de dizer quando que foram oferecidas essas licenças. Acho que foi na década porque, na verdade, assim, a TV pública ela surgiu em 67, com a fundação, eu acho que, do Centro Brasileiro de TV Educativa, e teve a primeira TV universitária, que ela era de Pernambuco, que ela é a TVU da Universidade Federal de Pernambuco.
Uhum.
Aí depois, a gente teve... mas como nessa época era a questão do regime militar, a TV universitária ela ficou muito presa à questão da teleeducação.
Sim.
Então, o governo ele tinha um objetivo muito claro de formar mão de obra. Então, ao mesmo tempo que quando a gente vê, assim, a gente começa a estudar sobre a TV pública, que a gente pensa que qual que é o grande objetivo dela? O grande objetivo é a criação do interesse coletivo. Então, né, assim, então, é pensar na formação do cidadão. O que nos difere das TVs comerciais, que ela quer formar um consumidor, que ela tem objetivos ali, práticos e claros, uhum, de audiência, de comerciais, de venda, de compra. Então, assim, a TV pública estaria dentro desse cidadão. Então, voltando, lá na década de 60, quando surgiu, o objetivo ele era mão de obra. Então, temos que formar. Aí que surgiram os telecursos, Aí o objetivo era mostrar palestras. Ele era muito educativo, mas muito específico nesse tipo de educação, de formação de mão de obra.
Sim.
Então, quando chegou na década de 80, já teve uma... Eles perceberam dessa questão da busca pelo financiamento, que é aquilo que a gente conversou sobre a grande necessidade, né, do financiamento, de como sustentar, porque a partir com uma TV pública, se eu estou ligada diretamente ao governo federal, fica a dúvida. Eu posso falar mal do governo federal? Uhum. Eu posso apontar erros e problemas do governo federal,
sim,
ou não?
Você sempre vai ter um compromisso, né, com
exatamente,
o seu patrocinador.
Esse é o grande problema que também surgiu na criação das rádios brasileiras. Ficou aquela dúvida, como que faz? A gente vai pedir para o público, né, assim, para a população brasileira pagar uma taxa para manter uma comunicação pública, uma TV pública, ou a gente vai para o comercial e vamos vender os nossos intervalos para conseguir o dinheiro para manter. Então, nessa dúvida, que era muito ingênua naquele começo, hoje gerou o que gerou, que hoje as TVs comerciais, elas têm muito mais espaço, muito mais financiamento. Muitas empresas públicas, na hora de fazer uma propaganda, na hora de criar um plano de comunicação, eles pagam muito mais para as TVs comerciais do que para as TVs públicas. Então fica uma coisa um pouco contraditória. Então é um pouco, assim, esses desafios mesmo da gente conseguir encontrar essa forma da gente se manter, mas tendo essa liberdade e autonomia. Porque senão a gente se torna muito vulnerável. Uma mudança, no nosso caso de TV universitária, uma mudança de reitor faria com que a TV ou a FMG acabasse, por exemplo? Uma mudança no governador faria com que a Rede Minas acabasse ou que a Rede Minas tivesse sua gestão reduzida pela metade? E assim vai com todas as universidades e todas as TVs públicas que têm esse meio público. Então é muito difícil. E aí voltando, né, no histórico, então na década de 80 e 90, eles perceberam essa importância desse empreendimento. Mas só que como o custo era muito alto, e aí as pessoas continuavam assim, já pelo histórico, continuavam investindo nas TVs comerciais, nada foi feito muito efetivamente. Aí em 2007, que eu acho que a gente pode destacar que foi um grande marco das TVs públicas, que teve o primeiro Fórum Nacional das TVs Públicas, e dentro dele teve a questão da discussão de criar a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, e dentro dela a TV Brasil, que é, né, no assunto que nós estamos falando,
uhum,
e junto teve o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Então, em 2007, a gente teve esses grandes marcos, né, a criação da EBC e o Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Só que as coisas vão caminhando assim, eu acredito que a pouca discussão com as pessoas que estão na ponta do sistema, que somos nós, os TVs universitários, que estão no desafio de construir, de fazer, de encontrar essa gestão, essa legitimação, essa programação diferenciada com todos os desafios que a gente tem, essa pouca participação faz com que algumas coisas não vão caminhando da forma certa. Então, assim, a EBC, né, assim, a TV Brasil, ela é uma tentativa do governo de construir essa comunicação pública. E para nós, que somos TVs universitários, a gente, assim, até isso está escrito na carta magna deles, ela deveria ser a grande financiadora de projetos públicos, de pesquisa sobre audiovisual, de uhum, novos formatos, novos temas, e dar espaço para a gente poder conseguir fazer isso nacionalmente. Porque não existe ainda uma TV universitária nacional. Existe a TV Brasil, ela serviria para isso, mas assim, o pouco relacionamento que eu tenho, né, eu tenho algum relacionamento com eles, a gente tem uma parceria muito boa com a TV Brasil, mas a gente vê que eles sofrem dos mesmos problemas que a gente.
Uhum.
Essa mesma questão de financiamento, essa mesma questão de gestão e essa mesma questão de autonomia. Porque às vezes eles estão presos, né, já diretamente com o governo federal, numa relação mais próxima do que nós aqui em Belo Horizonte, né, na capital aqui, eles têm esse desafio. E às vezes eles não conseguem ser uma orientação para a gente.
Sim.
E quando surgiu essa questão da discussão do Sistema Brasileiro de Televisão, então, assim, é digital, então, tão ótimo. Então, com o sistema digital, a gente teria novos canais e teria um canal destinado para nós, para as TVs universitárias. Só que aí aconteceu uma coisa, assim, frigir dos ovos aí, num apagar das luzes, qualquer chavão que a gente possa encontrar, que um desses canais que seriam para as emissoras públicas, ele foi destinado para a implantação da internet 4G. Então, assim, é um pouquinho difícil, né, de explicar isso, mas assim, eu também não sou a mais especialista, é uma questão muito técnica, mas que, às vezes, nesse caso, a tecnologia interfere diretamente na nossa questão de conteúdo, de produção e de formação das TVs universitárias, é que uma frequência que seria destinada às TVs públicas, ela foi destinada para a tecnologia 4G, principalmente agora para a Copa do Mundo. E aí existem alguns técnicos que dizem que o primeiro grande problema é que pode acontecer uma interferência desse sistema de telefonia na transmissão digital. Então a gente já fica com essa dúvida, porque se existe essa possibilidade, por que a coisa não foi testada? E segundo, como que pega um canal, que eles falam até que acho que seria o canal 60, 69, ou o canal 62, seria por aí, ou esse canal que seria nosso, ele, de repente, é dado para uma questão, telefonia comercial. Então, o que é público, o que seria destinado, que foi criado para isso, já foi dado para o outro antes mesmo de ser oferecido para nós. Então, é uma coisa um pouco, assim, difícil, porque a gente viu uma luz no fim do túnel e falei, então a gente agora vai ter, com essa questão da tecnologia, o barateamento de alguns equipamentos, a gente conseguir gravar entrevistas e fazer uma programação toda com celular, com tablet, e baratear mesmo a questão toda do financiamento que teve. É caro de fazer, pelo menos a gente conseguiria diminuir um pouco, mas a gente perdeu já esse espaço. Mas existem outras batalhas políticas que a gente tem que ter, mesmo em Brasília, para poder conquistar outros canais que tenham sobrado aí para a gente conseguir.
É uma questão muito complexa, né? Mas que tem que ser discutida, né?
Isso, e a gente está cada vez mais caminhando para essa questão de como que a técnica está diretamente ligada com esse nosso fazer. De repente a gente perceber que a Copa do Mundo com o 4G é de extrema importância, a gente jamais está questionando isso, interferir diretamente numa conquista que seria das TVs públicas universitárias de ter um espaço no canal aberto. Porque hoje, assim, em Minas Gerais existem várias TVs, então tem a TV de Viçosa, que ela é de canal aberto, mas a origem dela é um pouquinho diferente da nossa. Eles têm, assim, comercial, eles têm outros caminhos que não
outros
é o nosso.
Caminhos de
e aí a gente conseguiria, talvez, esse que é a grande discussão, né, das TVs universitárias, nas reuniões que a gente tem, as reuniões anuais, é de encontrar mesmo uma forma de a gente criar uma programação nacional, mantendo essa especificidade de cada TV e tendo essa pluralidade. Então, o que a gente almeja e sonha não é ter uma cabeça de rede e as filiais, alguém que chegue e mande na gente, olha, eu quero que você faça essa matéria, mas não. A gente ser capaz de pegar o nosso material, a nossa matéria que a gente sabe que ficou bacana, que conseguiu fazer, que tem a característica de Minas, de Belo Horizonte, da, no nosso caso, da TV UFMG, que a gente sabe que a nossa cara, que é aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, estar dentro de uma programação local com o nosso sotaque, com a nossa cara, mas que nos identifique e que nos torne universal.
Sim.
Então, é isso, assim, a gente almeja isso, a gente percebe que talvez na TV digital a gente tenha essa possibilidade que hoje a gente não consegue, muito pela questão tecnológica, que é difícil da gente poder fazer essa troca de conteúdo, a gente conseguir, assim, a UFMG tem uma rede muito boa de compartilhamento de dados, mas outras universidades nem tanto, então a gente percebe assim, essa dificuldade que a gente tem e a gente conseguir criar mesmo esse canal, assim, com a cara do universitário brasileiro, que é diferente que o universitário do Norte, é completamente diferente do Sul, que nós somos completamente diferentes do Mato Grosso, mas que a gente tem coisas que nos aproximem e que são temas e discussões que são importantes para todos nós.
Bom, Bia, infelizmente nosso tempo é curto, né? A gente poderia ficar aqui conversando, debatendo, tem tantas dúvidas, né, sobre um assunto que é tão pouco discutido, né, a importância da TV pública e das TVs universitárias, mas muito obrigada pela sua contribuição.
Eu que agradeço e estamos sempre à disposição quando vocês precisarem.
Tá certo, Bia, boa noite, viu?
Boa noite a todos.
Um abraço, tchau. Bom, tá aí, eu acabei de conversar com a coordenadora da TV UFMG, a Bia Starling. Nós falamos sobre a situação atual da TV universitária e das TVs públicas no Brasil. Bom, a TV UFMG integra o canal universitário daqui de BH e é veiculado na emissora local a cabo, sendo o canal 12 da NET, canal 14 da Oi TV. Bom, você pode conferir a programação completa no site www.ufmg.br/TVUFMG ou pelo canal TV UFMG no YouTube.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.